Amém. Amém. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em João, capítulo 14. Amém. Então vamos. João 14, 23. Vamos ler, por favor?
Jesus respondeu e disse-lhe: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto, estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouvistes que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. E vou-lo disse agora, antes que aconteça, para quê? Quando acontecer, vós acrediteis. Já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Mas é para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me mandou. Levantai-vos, vamos-nos daqui.
Amém. Amém. Quem sabe, que ama, quem sabe que ama ou não ama a Deus, é você. Você mesmo. Ninguém vai poder dizer para nós, né? Ninguém vai dizer para nós que nós amamos a Deus. Nem Deus vai dizer se você ama ou se você não ama, né? Ele já determinou, já deixou bem claro as condições para que a pessoa, né, julgue. Você que vai julgar se você ama ou se você não ama a Deus. Amém? Jesus, ele estava na terra, e interessante esse lugar aqui, quando fala assim, já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo. Então, quando ele estava na terra, estava também presente o príncipe deste mundo. Quer dizer, Jesus, ele não habitou a terra, ele não esteve na terra sem a presença do diabo. E ali, então ele fala assim, mas, no versículo seguinte, mas é para que o mundo saiba que eu amo a Deus. Então, o mundo saiba que eu amo a Deus. Por quê? Estava presente no mundo ele e o diabo. E a maneira como nós vamos mostrar também para Deus que nós amamos ele é estando no mundo, junto, presente, o diabo. Então, às vezes nós não vamos ficar livres, nós não vamos ficar livres do diabo, do príncipe deste mundo. E aí é que vai mostrar, aí é que nós vamos mostrar quem que nós queremos servir. Se é um, se é o outro. Os dois estão presentes. Né? Ele fala, olha, é importante que eu vá. Eu preciso de ir. Depois eu vou estar novamente com vocês através do Espírito Santo. Agora, eu não vou ver Jesus pessoalmente. Eu não vou vê-lo pessoalmente. O que é que ficou? Ficou de um lado o inimigo. Você também não vê o inimigo. O mundo, você também não vê o espírito que está no mundo. Você não vê. Da mesma forma como a gente não vê o Espírito de Deus. Então ficaram as duas coisas, a luz e as trevas, o bem e o mal, a bênção e a maldição, para você escolher, para nós escolhermos. Fazer diferença entre uma coisa e a outra. As duas coisas estão presentes na Terra. E só assim nós vamos poder dizer, não, eu amo isso, eu não amo isso. Eu quero isso, eu não quero isso. Amém? Não vamos, presta bem atenção no que eu estou falando. Você não vai ver o diabo. Mas você vai ver, vai observar. Se você observar, você vai observar as obras dele. Da mesma forma, você não vai ver a Deus. Mas, se você observar também, você vai ver a obra de Deus. Está bem? Tem aquela música que a gente fala, verás a obra de Deus. Verás, não tem uma música que fala assim? Então, se nós percebermos, se você estiver guardando a palavra de Deus, se você estiver entendendo que quem guarda a palavra não é pegar a Bíblia e enfiar debaixo de uma gaveta. É meditar na palavra, pensar, raciocinar. O espírito da palavra vai estar constante na sua vida. E é o Espírito que vai fazer você observar e ver. Deus falou, se os seus olhos forem bons, se os seus olhos forem maus, quando os nossos olhos somos bons, o que ele está querendo dizer com isso? É que se você enxerga, quem tem os olhos bons é que enxerga, bate o olho e está vendo. Ele bate o olho e está vendo. Ele sabe, ele entende. Não é? Quem foi que deu a ele esses olhos? Foi o Espírito que ele falou, olha, eu vou mandar você o Espírito, o Consolador, o Espírito Santo, a promessa. Porque você imagina se nós, como nós viveríamos no mundo, nós seríamos consumidos, facilmente consumidos. Seríamos facilmente consumidos. Até estava conversando com você semana com alguém, dizendo, olha, nós levantaríamos cedo, propondo. Não, eu quero ficar do lado de Deus. Chegava de tarde, nós seríamos consumidos, eliminados, por causa dos nossos pecados, por causa dos pecados que você comete durante o dia. Se não fosse a misericórdia de Deus, nós já fatalmente teríamos sido consumidos. Ainda mais que a gente fala abertamente que ama Deus, a gente fala, canta, louva, né? Levanta os braços, assintosamente. Lembra quando Jesus falou que, ó, eu não vou falar muito com vocês agora, porque está se aproximando o príncipe deste mundo. Como é que ele estava vendo? Como que ele estava observando? Eu não vou falar muito com vocês agora, não? Ué. Por quê? Por que que ele não falou? Será que esse príncipe deste mundo ainda está no meio de nós? E será que a gente observa para poder também ter cuidado com aquilo que a gente fala, ter cuidado com aquilo que a gente comenta, fala, pensa, conversa? Ou vocês acham que nós vivemos como se o príncipe deste mundo não existisse? Não é? Ele tinha esse cuidado. Ele observava esse cuidado. Tem muita música que você observando, você vai ver que, de um modo geral, o crente, ele, até esses dias eu estou andando, que eu estou sem carro esses dias, uma hora estou no carro de um, estou no carro do outro, e aí tem, você está no carro dos outros, você tem que ouvir, aí tem umas músicas lá bonitinhas, sabe? Muita música bonita. Mas a gente observa, você vê, que parece que o crente, ele não enxerga. Ele vive no mundo da lua. Ele vive no mundo da lua, no mundo da ilusão. Ele não enxerga, não vê. E aí o tempo vai passando, e nós não nos convertemos a Deus. O tempo vai passando e nós vamos sendo envolvidos e acabamos não nos convertendo a Deus. Nós não estamos enxergando a guerra, nós não estamos enxergando a apostasia, nós não estamos enxergando a noite, nós não estamos enxergando a proximidade do fim, nós não estamos enxergando a tribulação, nós estamos fugindo das coisas, nós não estamos observando. Abre, por favor, no livro logo após Jeremias, tem as Lamentações de Jeremias. Que barulho é esse? Não dá cadê o bebê? De ligar o ar. Legal. Tem? Não tem problema, não. Quem está doente, e os outros morrem. Um calor lascado. O barulho da chuva. Aí, se o ar estiver pegando em você, aí, Luciano, você passa para aquele lugar ali. Está muito calor, não está? Está muito quente? Está não? O pessoal diz que não está não. Está ou não está? Está lá, ó. Não está não? Aí, o ar ganhou, está pegando. Está muito quente. Amém. Lamentações de Jeremias. Ligou lá? Então, Lamentações de Jeremias, o que que é? Deixa eu explicar para vocês o que que é o livro de Lamentações de Jeremias. Ou não vale nada? Vale, ou a gente pode cortar e jogar fora? Vale. É um livro antigo, mas e, o que que Jesus falou? Não passaria um da lei. E nós, quem ama Deus, cumpre a lei. Quem ama Deus, cumpre a lei. Não existe esse negócio de lei, jogou a lei fora, não. O evangelho é a única maneira que você tem de cumprir a lei de Deus, é através do evangelho. É amando a Deus, guardando aquilo que Jesus falou, e aí você vai cumprir a lei. Lamentações, assim como nós temos as profecias de Daniel, Jeremias, Isaías, Oséias, Joel, todas as profecias vão se cumprir. Toda a palavra de Deus vai se cumprir. Amém? Passa o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Toda a palavra de Deus vai se cumprir. E Lamentações de Jeremias, o que que é Jeremias? Um profeta. E quando Jeremias estava aqui lamentando, ele estava profetizando. Ele é um profeta. Tudo que ele falou foi uma profecia. E ele estava aqui, gente, que eu pergunto aqui, ó, quem lê Lamentações? Quem? Só o humilde. Nunca leu. É. E às vezes até lê. Não é só também ler, é ler e saber o que está lendo. Isso aqui é pior, né? Então não é um livro. Aliás, nós não damos bola para Isaías, Jeremias, só alguma coisa boa que tem lá. Alguma coisa boa a gente... Amém? Por exemplo, aquele que se levantar contra ti cairá diante de ti. Esse aí todo mundo sabe. Né? Não é isso? Então, mas tem muita coisa falando, profetizando sobre os nossos dias, profetizando sobre os dias de hoje. E Lamentações todinha. São 4 capítulos, se não me engano. 5 capítulos. 5 capítulos. É todinho profetizando, Celinho, sobre a igreja. Como seria a igreja? Qual seria a vida da igreja? O seu fim, os últimos dias da igreja, a situação dela. Não, essa lamentação de Jeremias não foi para ele, não. Foi lá para os dias dele, não. Foi para nós, foi para os dias de hoje. Aliás, os dias de hoje, não. Desde quando a igreja nasceu? A igreja nasceu com Jesus Cristo. A igreja nasceu com Jesus Cristo. A primeira pedra. Fazer parte da igreja, né? A pedra principal, a pedra fundamental, o lançamento da igreja foi ali com Jesus Cristo. A partir dele vem sendo pregado o evangelho, anunciado o reino de Deus. O reino de Deus é a igreja. O reino de Deus é a igreja. E até cair a ficha, o que que significa, o que que importa. O tempo vai passando, e nós vamos chegar ali onde foi dito, como foi nos dias de Noé. Será o fim da igreja, a volta de Cristo, como foi nos dias de Noé. É uma coisa doída, né? É um negócio assim. Porque logo, quando eu comecei a ler as Escrituras, buscar a Deus, que eu entendi isso, eu realmente eu passei a me preocupar com isso. Sempre eu falo isso. O quê? Os últimos dias seriam dias difíceis. O homem se tornaria amante de si mesmo. Falei isso lá na comunidade, 30 anos atrás. Pensar que nós iríamos ganhar as nações, que o evangelho seria pregado para o mundo inteiro, e todo mundo ia converter, e a igreja ia subir, gloriosa, tá? Eu não via desse jeito, não, eu via o contrário. Eu via exatamente o contrário. Eu via a igreja acabando. A igreja se desgastando e ela vai acabando. Né? O que que vai ficar na terra? Um tremendo do engano. O que que vai ficar na terra? Uma hipocrisia. Que Jesus chamou atenção, cuidado com o fermento dos fariseus. Aí uma igreja inchada, mas cheia de, e me perdoe, eu também estou nela, também faço parte dela, mas uma igreja inchada, cheia de hipócritas, né? Aí você pode às vezes pensar, mas eu não sou, eu também não quero ser. E é isso que Deus está querendo falar para nós aqui hoje. Você pode pensar e falar, não, mas eu não sou hipócrita, mas eu também não quero ser. Nenhum de nós queremos ser hipócrita. Mas será que nós não somos hipócritas? O que é um hipócrita? Qual era a hipocrisia deles? Lá dos... cuidado com o fermento dos fariseus. Qual era a hipocrisia? O que é hipocrisia, Tony? Só falsidade? Né? Fala. Alguém podia localizar para nós aí, ó? Até mesmo para poder elucidar. Eu entendo que hipocrisia é uma coisa assim. Talvez aí, a hora que vocês localizarem aí, não, melhora, clareia mais. Eu entendo que hipocrisia é assim. Como os escribas e os fariseus, Jesus falou, né? Falou, você por fora, você parece o seguinte, não é nós não, lá, os fariseus. Sepulcro caiado. O que é sepulcro caiado? Por fora, pintadinho de branco, por fora, bonitinho, caiado. Caiado é branco, né? Cal. Então, por fora, mas por dentro, né? Então, isso que caracteriza a hipocrisia. Tudo bem? Tudo bem. Como é que vai? Sua mãe, seu pai. Nossa, gostava muito deles, amém? Seu pai era uma bênção. Entendeu? Mas meu pai morreu há muito tempo. Não, morreu para você. Mas para mim ele está vivo. Né? O hipócrita é aquele que na sua presença às vezes o marido é hipócrita em relação à mulher, a mulher é hipócrita em relação ao marido, o filho em relação ao pai, o pai em relação ao filho, né? Sinceridade, honestidade, franqueza, a verdade, foi o que Jesus veio fazendo, foi o que Jesus veio fazendo. Então ele chegava e ele falou, não, você não me ama. Você não me ama, você está dizendo que ama a Deus, você não ama a Deus. Ele chegou e falou francamente, você pensa que você ama a Deus, você não ama a Deus, mas... Claro que a pessoa não ficava satisfeita. Claro que a pessoa não ia ficar satisfeita. Com a franqueza, com aquela... Né? Ama Deus por quê? Por que você ama Deus? Como que você justifica o seu amor a Deus? Olha aqui. Capacidade para esconder os sentimentos mais sinceros. Sabe o que eu penso de você? Eu escondo. Capacidade de esconder aquilo que realmente você pensa. O que eu penso de Deus? O que eu penso da igreja? O que eu penso da obra de Deus? O que eu penso do povo de Deus? O que eu sei do povo de Deus? Será que eu concordo com Deus? Mas como então que eu vou dizer que eu amo a Deus? Eu não sei nem o que Deus pensa. Eu não sei nem o que Deus pensa. Eu não conheço a Deus. Então, eu acho assim que, para mim falar que eu amo a Deus, né, João Vitor? Você ama a Deus, João Vitor? Ama? Mesmo? Ama ou não ama? Ama? Aí, o João Vitor que ama a Deus. Você ama a Deus, Pedro? Também? Você ama, Fabrício? Hã? Não? Mas é verdade, mas você não está sendo hipócrita, não, né? Você não está sendo hipócrita, porque você, de repente você esconde. Não, eu posso falar que eu amo a Deus, eu posso falar. E eu, às vezes, não amo a Deus. Eu não admito, sinceramente, falar que eu não amo a Deus. Agora, na minha conversa com Deus, né, na minha conversa com Deus, eu procuro ser o mais sincero possível, na minha conversa com Deus. Principalmente, quando Deus mostra para mim assim, lê isso aqui. A hora que eu leio, eu me coloco ali, sabe, naquele lugar ali e falo, meu Deus, eu acho que eu não amo a Deus. Amém? Aí eu vou dizer para Deus, Senhor, então me ensina a te amar. Senhor, eu quero te amar. Aí eu vou dizer, Senhor, tem misericórdia de mim. Porque se eu não amo o Senhor, ninguém pode amar dois senhores. Se eu não amo o Senhor, eu estou amando o outro. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem compaixão de mim. E aí, eu me derramo. Eu me derramo, mas só não é derramar na conversa, não. Você se derrama mesmo. Porque aí eu acho que o Espírito Santo, que realmente ama Deus, que é o Espírito Santo, intercederia por nós. Por isso que Jesus falou, você vai precisar do Espírito Santo, porque quem ama Deus é o Espírito Santo, não é você. Você não ama Deus. Você vai precisar do Espírito Santo para que o Espírito Santo interceda por você e mude, às vezes, o Espírito que está em você. Mas, gente, a carne e o sangue não ama Deus. Bem? E nós somos carne, nós somos carnais. Na verdade, nós não amamos a Deus. Então eu preciso daquele que realmente ama a Deus, que é o Espírito Santo. Jesus fala, sem mim, como que nós vamos? Então não precisaria de Deus, não precisaria de Jesus, o Deus se fazer carne, habitar entre nós, para liberar o Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que realmente ama a Deus. A salvação nossa é o Espírito Santo. Ele é a nossa salvação. Ele é o Redentor, o Salvador. É Ele que salva você. Por que que Ele te salva? Porque Ele entra em você e chora por você, e clama por você. E vai dizer assim, ó, Pai, tem misericórdia de mim. E tem misericórdia da Rosa, tem misericórdia do Rocine. Tem dó, olha, porque o senhor tem visto o esforço que o Luiz tem feito, tal, né? Ele pisa na bola, mas tem misericórdia dele. Não deixa por conta dele, não deixa por conta dele. Que ele, se ficar por conta do humilde, você acha que você vai conseguir sem o Espírito Santo? Quem acha que consegue amar a Deus sem o Espírito Santo? Quem acha que vai conseguir? Então, sem mim nada podeis fazer. É bom que eu vá, porque aí eu vou derramar o Espírito Santo sobre você. Esse dia eu orava com essa botijazinha aqui de óleo. E eu estava orando aqui, independente. A carne estava presente, mas eu estava orando aqui, orando. Desse jeito aqui, ó. É uma tarde aí. Eu aproveitei para orar. Para que Deus... Porque o azeite, ele simboliza, né, o Espírito. Que a vasilha somos nós. O azeite é o que contém a vasilha. Aí a carne... Viu? A terra do tamanho de uma bolinha de gude, dentro, aqui misturado, dentro lá no azeite, no meio do azeite aqui, a terra do tamanho de uma bolinha de gude, lá dentro. Ela que é bonita, muito bonitinha, tal, etc. O que que eu entendo? O Espírito Santo, ele envolve toda a terra. O Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele envolve toda a terra. Nada passa na terra despercebido, nada passa despercebido de Deus. Tudo que acontece na terra, Deus sabe. Não cai um fio de cabelo de ninguém sem que Deus sabe. Então, o Espírito de Deus está à disposição de todo aquele que invocar, de todo aquele que chamar, de todo aquele que realmente querer. Dizer, Senhor, né? Fica aqui, mora, habita, não saia, mora. Nós viremos para ele, faremos, aquele que me ama será amado por Deus. Aquele que me ama, Deus vai amá-lo. Ama Jesus, queira conhecer Jesus, queira saber tudo sobre Jesus. Aquele que me ama será amado por Deus. E aí, o que, que vai acontecer? Viremos para ele e faremos nele morada. Morada. Onde é que Deus mora? Onde é que é a habitação de Deus? Sião. A habitação de Deus é a igreja. A igreja somos nós. Não é a pelota toda. É aquele que ama. Onde Deus mora. A igreja é onde Deus mora. Se Deus mora em você, você é a igreja. Então, esse é o nosso cuidado, essa é a nossa preocupação, Senhor. Eu queria tanto que o Senhor morasse. Que eu fosse o lugar da tua presença. Não é? É, aí tem o tanto que eu me preocupo, que eu vigio, que eu estou sempre... Por quê? Porque eu não quero perder o Espírito Santo. Eu não quero que ele saia voando, né? Como a pombinha. Eu não quero que ele saia. Eu não quero espantá-lo com os meus atos, com as minhas atitudes. Eu não quero, eu quero ele. Para você manter a pombinha perto de você, então você trata bem aquela pombinha. Ela vai ficar ali, ó. Ela vai comer na sua mão. Trata bem o Espírito Santo. E ele fará morada. Né? Ele vai habitar você. E ele habitando em você, ele te ensina, ele te guia, ele te protege, ele te abençoa. Amém? E o Espírito Santo morando, vivendo em você, claro que ele vai te proteger. É o seu companheiro do caminho. É o companheiro que você tem. Aí nós não temos muitas horas de luta, tribulação, de aflição, nós não temos muitas horas de dificuldade. Mas eu tenho o Senhor comigo. Eu tenho o Senhor comigo. Eu vou estar contigo até o fim. Então, essa aqui, eu não estou assim dizendo que a igreja não tem, não. Quando eu falo a igreja, é porque eu tenho que falar com a igreja. Olha. Mas eu comecei falando assim, você é que vai responder se tem ou se não tem Deus. Você que vai dizer se você ama a Deus. Né? Lamentações, que eu falei, para nós a gente está abrindo Lamentações. Versículo 16. Ó, mas como esse livro é tremendo. Como esse livro é tremendo. Capítulo 1, versículo 16.
Por estas coisas choro eu. Os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador, que devia restaurar a minha alma. Os meus filhos estão desolados, porque prevaleceu o inimigo.
Repete.
Por estas coisas choro eu, os meus olhos se desfazem em águas, porque se afastou de mim o Consolador.
Então, para aí. Se afastou de mim o Consolador. Jeremias já tinha o Consolador? O Consolador não foi Jesus não falou, eu preciso morrer para que venha o Consolador? Então Jeremias não estava falando dele. Estava falando de quem tem o Consolador. Ou teve. De quem tem ou de quem teve o Consolador. E o Consolador é de Jesus para cá, gente. Jesus deixou bem claro. Se eu não for, o Consolador não vem. O Consolador é o Espírito Santo. Então Jeremias estava dizendo assim, ó, o que, que foi que fez Jeremias chorar? O que, que foi que fez Jeremias chorar? Será que ele viu? Será que Deus falou com ele sobre a situação nossa? E eu tenho certeza que uma pessoa que viveu lá naquele tempo, que observasse o mundo que nós estamos vivendo hoje, iria chorar de dó de nós. Iria chorar de dó de nós. Coitado do fulano, coitada da ciclana. É porque nós estamos acostumados, gente. Nós estamos acostumando com a tribulação. Porque qualquer pessoa que viveu naquele tempo, meu pai, não digo um montão, se meu pai visse o que nós estamos vendo, choraria. Nossos avós lá, estivessem vendo o que nós estamos vendo hoje. É porque nós estamos acostumados. A gente vai acostumando com o pecado, nós vamos acostumando com o mal. Mas aqui, o Espírito Santo não. Por isso que eu falo, aquele que está ali, que vai chorar também, aquele que vai chorar também, vai ser consolado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo vai dizer para ele, eu te falei, né? E foi para esse tempo que eu te mandei, você está vivendo essa época, né? Saiba viver essa época, vê o que, que você pode fazer, não se iluda, amém? Chegou o tempo, chegou a hora, o Espírito Santo vai nos consolar, ele não vai tirar o príncipe deste mundo agora não. Ele não vai tirar o príncipe, ele vai consolar você. O que é consolar? É assim, né? O menino veio lá na escola e deu um tapa no outro. Aí o outro chorou, tal, contou para a mãe, o pai pode jogar a criança contra o outro, ou então pode consolar. É assim mesmo, meu filho, amém? O mundo é assim mesmo, entendeu? Eles pegam o mais enjoado, mais violento, bate nos outros mais humildes, e etc. Amém? Mas fica longe, passa longe. Não entra no meio dessa confusão, não, viu? Não, você vai apanhar de novo. Consola. Não elimina o problema. O príncipe deste mundo, ele vai continuar nesse mundo. Jesus falou, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então hoje nós não temos outra alternativa a não ser aprender a viver nesse mundo. Aprender a conviver com esse mundo tenebroso. E aí você vai ver o que, que você pode fazer ou o que você não pode fazer. Se você revida, se você sofre o dano, se você sofre a injustiça, aí eu até anotei uma palavra interessante. Eu anotei lá na capa da minha agenda, eu não trouxe a agenda, anotei em vermelho. Que hora? Aqui, ó. Que hora? Normalmente, de madrugada. De madrugada, a gente está aqui. Eu escrevi lá, na capa da agenda. Misericórdia. Misericórdia. Lamentações 3, 22. as misericórdias do Senhor. Versículo, lê o 19. Lê o 18.
Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor.
Repete.
Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor.
Mais uma vez.
Então disse eu: já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor.
Será que isso tinha acontecido com Jeremias? Não. Ele estava profetizando a respeito de nós. A nossa força está acabando. Quem está sentindo isso? A luz está apagando. A força está acabando, a nossa força. Então ele fala aqui exatamente sobre a situação, né, da igreja, a situação de Sião, que ela ia passar por isso. A luz apaga. O azeite, não tem azeite na vasilha. A luz apaga. A luz apagou, é falta de Deus, gente. Falta de Deus. Como que nós vamos viver nesse mundo sem Deus? Claro que a igreja ia passar por uma situação difícil sem Deus. Porque assim, vai diminuindo. Então, se Deus estava em 100, você tinha uma presença de Deus com facilidade. Vamos orar? Vamos. Tá, rapidinho você tinha uma presença de Deus. Vamos louvar? Vamos. Rapidinho você tinha uma presença de Deus. Aí caiu para 90. Caiu para 80. Caiu para 70. Não foi ficando mais difícil? Pega essa aqui, olha quantas lâmpadas tem aqui. Aí apaga aquele lado. Apaga aquele outro lado. Vai ficando, aí fica 4 lâmpadas acesas aqui. Não é o suficiente para todos nós. Então é isso aí. A igreja reúne 100 pessoas. Ó, tinha 12 apóstolos. Jesus, eu sou a luz que veio ao mundo. Como se fosse o sol. Não precisava mais ninguém, bastava ele. Com a ausência dele, ficaram os apóstolos. Os apóstolos, né? Imagina Pedro com a sombra dele, Paulo com o lenço dele, fazia milagres. Nós não temos mais aquela luz. Deus falou que, né, nos últimos dias haveria luz, mas muito pouca luz. Não seria uma preciosa luz? Como é que vai comparar um Rossini, né, com um homem de Deus? Não vai comparar. Mas não pode nem comparar mesmo. Você tem toda a razão. Mas longe, longe de poder comparar. A luz está acabando. Claro que a situação vai ficar mais difícil. Já pensou, para nós conseguirmos uma presença de Deus, sendo que o peso maior, a oposição, é grande, gente. Né? Não é por força, não é por violência. Ninguém vai obrigar ninguém a amar a Deus. Ninguém vai obrigar ninguém a querer Deus. Não pode, não adianta. Então Jeremias estava profetizando a respeito da igreja. Já pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Quantos hoje já realmente não têm esperança? Não tem esperança. Qual a sua esperança? Um novo céu, uma nova terra, né? A esperança sua que Jesus realmente venha logo. Ou nós ainda estamos iludidos, né, com relação a esse mundo? Versículo 19.
Lembra-te
da minha aflição e do meu pranto. Vai lá, Fia.
Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do fel. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim.
Amém. Ainda bem, né? Porque você vai lendo um punhado de coisas assim terríveis, aí você encosta num versículo desse, aí você tem que parar e escrever ele num lugar para você não esquecer. Quantas vezes eu já falei de misericórdia, mas quando eu vi isso esses dias, isso chegou para mim de uma forma bem diferente. Misericórdia. O que é misericórdia? Né? São as causas de nós não sermos consumidos, é a misericórdia de Deus. Misericórdia. Aí, o que é misericordioso? O que é uma pessoa? O que é misericórdia? Misericórdia, nós já falamos aqui, é a compaixão que alguém sente pela miséria do outro. Por exemplo, coitada da Lucilda. Então, eu estou vendo que a Lucilda está se afundando. Então, eu tenho pena da Lucilda, porque eu estou vendo que ela está se afundando, ela está sendo destruída. A pena, a compaixão que você tem pela situação. Então, Deus nos vê. Ele está vendo o mundo que nós estamos vivendo, ele está pena abaixo. E a igreja no meio, então Deus, aí a igreja, ela vive sem pecar, tem jeito de nós vivermos no mundo de hoje, sem fazer muita coisa errada, não tem jeito. Então por que nós não somos consumidos? Por que Deus não derrama a ira dele como ele derramou lá no Sodoma? Por que ele derramou a ira sobre Sodoma? Por que ele mandou o dilúvio nos dias de Noé? Por que, gente? Ninguém sabe. Sabe? Sabe, Deus? Porque Deus não estava aguentando mais, né? A coisa lá em Sodoma, em Gomorra, estava de tal maneira que Deus falou, eu não suporto mais. Aí Deus derramou a ira dessa lá. Eu tenho certeza que Deus ainda não derramou a ira dele sobre a terra por causa da igreja. Por causa da igreja. E é por causa da misericórdia que Deus tem, a dó que Deus tem. Quando ele vem assim, eu falo, Senhor, espera um pouco, eu vou me converter. Senhor, eu vou me converter ao Senhor, eu vou me converter, espera um pouquinho. Eu choro, lamento. E Deus fala, tá bom, Rosa, então eu vou esperar. Por sua causa, eu vou esperar um pouquinho. Mas a vontade minha era de... Então nós não somos consumidos por causa da misericórdia de Deus. Ou vocês acham que é por causa da beleza da igreja? É por causa da justiça da igreja? Por causa dos seus atos de justiça, que nós não somos consumidos? Não. É por causa da misericórdia de Deus mesmo. Aí, misericordioso. Jesus é misericordioso. Ele não se ofende com as ofensas que lhes fazem. Eu achei isso no dicionário. Não se ofende com as ofensas que lhe faz. Quando você é ofendido, você sente ofendida, Rosa? Hã? Você sente ofendida, às vezes, por uma coisa que o filho fala, ou que o filho faz, ou que o filho sente? Você sente ofendida, Divina, por uma coisa que o marido fala, então, você sente ofendida? É porque nós não temos misericórdia. Se nós tivéssemos misericórdia, você tinha que ter misericórdia do seu filho. Entendeu? Quando o seu filho te ofender, você fala, coitado, meu filho. É, às vezes a Rosa liga e fala, não, eu quero, tá, eu vou deserdar ele. Amém? Tá, eu não vou. Pegar no que é meu, eu não raio. Né? Tá, não sei o quê. Né, Rosa? Mais ou menos assim. Então, por quê? A gente não tem misericórdia. Nós sentimos. Quando nós somos ofendidos, nós não temos misericórdia. Nós sentimos a ofensa. E o misericordioso não sente a ofensa. Então, quando Jesus era ofendido, ele não sentia. Muito pelo contrário, o que é que ele falava? Pai, coitado dele. Coitado dele. Ele não sabe o que faz. Por isso que ele está fazendo isso. Coitado do meu filhinho. Sabe por que ele está fazendo isso? É porque ele não sabe o que faz. Perdoa ele. Ama ele. É por isso que o seu marido te ofende. E é por isso que a coisa acontece. É porque a pessoa que te ofendeu é que precisa de ajuda, ela não sabe o que ela está fazendo. Concorda que é ela que precisa? Concorda? Que é ela que precisa de ajuda? Então, a igreja precisa, ela precisa aprender a ter misericórdia. Por quê? Porque se Deus está em nós e Ele é misericordioso, eu preciso também ser misericordioso. Adquirir o Espírito de Deus. Eu preciso ser misericórdia. Então, o que é misericórdia? Não se ofende. Misericordioso. Se você for misericordiosa, misericordioso, você não se ofende. Não vai se ofender com as ofensas que lhe fizerem. Não vai. Amém? Amém. Gente, está chegando o fim. Deus falou conosco? Falou o quê? Hã? Começou assim, aquele que me ama, vamos ver o que, que Jesus falou. Vamos meditar no Evangelho, vamos procurar saber o que, que foi que Jesus falou. As escrituras todinha apontam para a igreja. Todas as escrituras, Gênesis, Apocalipse, você vai ver, tudo aponta para a igreja. A obra de Deus, que começou, a obra de Deus, desde lá do comecinho, o projeto vem sendo arrumado, e com a vinda de Cristo foi lançada a pedra fundamental, e hoje está no finalmente, está concluindo a obra de Deus. E nós somos as pedras, e a pedra né, que vai ser encaixada lá. E quando terminar, que fechar a porta, né, quando o último for colocado, terminou a obra de Deus. Não tem sentido mais manter o mundo. Não tem sentido mais manter a terra. A ira de Deus vai ser derramada sobre a terra. Então, é por aí, tem que pensar um pouco. Então, amém, gente? Vocês querem, não foi bom? Foi bom, não foi? A gente, nós, percebe a alegria. Não é não, filho? Você entendeu? Ou não? Entendeu nada, né, filho? Mas depois o Vilmar vai te ajudar. Pronto. Medita nela dia e noite. Procura saber, Senhor, né? Porque assim, quem de mim se alimenta? Como que nós vamos alimentar? Nós vamos sobreviver nesse mundo sem... Não tem jeito, né, filho? Aí você fala, ah, mas eu não estou tendo tempo. Quanto tempo você gasta, assim, para Deus por dia?
Melhor a gente não falar disso.
É, mano. Né? Todos nós, não é só um nem dois, não. Nós temos muita dificuldade, né? Para poder gastar um pouco do nosso tempo com Deus. Alimentar o pão nosso de cada dia. O pão nosso, se você cobrar de Deus, você vai ver que tem todos os dias uma palavra de Deus para te alimentar. Se você cobrar de Deus, todos os dias você vai ter uma palavra. Você vai dizer, Senhor, o pão meu de hoje, o pão nosso de cada dia, é uma palavra de Deus, todos os dias uma palavra que vai te ajudar, te alimentar. Amém? Fala, Rebeca. Pega o microfone aí, fala, Rebeca. Não? Você já alimentou hoje do pão? Hã? Quem quer falar? Rosa, Deus falou com você, Rosa? Falou? Hã? Então pega o microfone aí, dá pra Rosa. Não? Dá pra outro? Toninho, então dá pro Toninho. Vai, Toninho. É? Então a Cássia. Priscila? Pega a Priscila.
Acho que estraga se falar muito, porque foi muito bom. Realmente, nossa situação é essa. Não tinha pensado que era essa lamentação era sobre nós, né? É. Foi uma revelação para mim.
Você vai observar que ali, ó, quando você tá, ele está falando de Sião, Jerusalém, né? Sobre, só não fala igreja, porque ele não tinha ainda a revelação de que o nome da igreja, do povo de Deus seria igreja. Essa palavra igreja, ela surgiu com Jesus Cristo. A palavra igreja surgiu com Jesus Cristo. Jeremias chamava de Jerusalém, Sião, né? Do bichinho de Jacó. Ele chamava assim. É um nome, está só se referindo à igreja. Deus ama demais nós. Deus nos ama demais. Sabe? Deus ama demais a gente. Porque ele vê. Ele vê e ele tem muita dó de nós. Ele tem muita compaixão de nós. Ele nos ama mesmo. Com gosto e gás mesmo. E é por causa desse amor, dessa misericórdia, é que ele está sempre te consolando, te animando, dizendo para você: força, tenha bom ânimo, pega firme, eu estou com você, eu sou contigo para te livrar, eu sou o Senhor teu Deus, né? Eu não vou desamparar você hora nenhuma, tá? E ali você sai animado da oração que você fez, você sai, não sai desanimado, você sai animado, porque Deus consola e fala com você, amém? confia em mim, espera em mim. Aquele que confia no Senhor é como um monte, que não se abala, fica firme. Amém? Você está muito bonita, você está uma bênção, você é uma pessoa, entendeu, que eu quero bem, tá? E Deus enche a bola da gente, amém? E aí você fica feliz, você fica, Senhor, amém, glória a Deus, louvado seja o Senhor. E o Senhor vai ver que eu vou corresponder mesmo. No outro dia você chega arrebentado, renova a força, Deus renova a nossa força, a nossa fé, é assim que nós vamos chegar. É assim, todos os dias, né? Como é que é? A cada manhã, como é que é o versículo? As misericórdias de Deus se renovam a cada manhã, sai dali, ó, animado, sai querendo tal, e chega de tarde arrebentado. E volta novamente. Né? Tanto tempo andando só, hoje voltei me sentindo tão só. Noite escura, sinto frio. Onde está? Né? Amém? Amém. Aí você lembra de uma música assim, por exemplo, né? Aquela música que fala... Eu sei que os teus caminhos não posso entender, Senhor, mas sei que tudo é visando o meu. Pronto, aí você derrama, chora. Amém, se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças para continuar a crer. A confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. Aleluia. Você sai dali animado. Amém? Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus. Aí, agradecer a Deus. Não é um motivo para agradecer a Deus? Senhor, obrigado por saber que o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigado por saber que o Senhor tem misericórdia de nós. Que o Senhor não leva em conta os nossos pecados. Muito pelo contrário, o Senhor nos vê e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ajuda-os, porque eles estão precisando de ajuda. Socorre. Dá a mão, Pai, né? Não os deixe só, não os deixe só. Acampe os teus anjos, Senhor, ao redor da igreja. Salva a igreja. Nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, amém, Jesus. Graça te damos, Senhor. Renova, Deus. E com lágrimas, né? De lutas, de tribulações, de problemas. Não podemos, o príncipe deste mundo ainda está no mundo. Ele se opõe a nós. Mas se essas lutas, se essas tribulações não podem impedir o seu povo de caminhar, não podem impedir a igreja de caminhar. Amém? Aleluia. Aleluia. Não pode impedir. As lutas, tribulações são normais no mundo. São coisas normais pelas quais nós teremos que passar. Mas o Senhor é conosco. O Senhor é a nossa força. O Senhor é a nossa salvação. Graças a Deus que nós temos este Consolador, o Espírito Santo, enviado por Deus para nos ajudar. Aleluia. Amém. Misericórdias de Deus se renovam todos os dias. Todos os dias. Amém? Não tem como estar nesse mundo que em lutas e tribulações. Mas nós temos o nosso Senhor conosco. Amém? Conosco. Por isso que nós andamos vestidos com a armadura de Deus. Abraça o seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus.